Senhores deputados, já temos connosco as nossas convidadas para audição no âmbito do projeto de resolução 109-13. É uma iniciativa do Chega, recomenda ao Governo Regional dos Açores que promova a igualdade no acesso aos cuidados de saúde na área da fisioterapia. E temos connosco por parte do Conselho de Administração da Unidade de Saúde do Faial, a sua Presidente, doutora Maria José Rodrigues, acompanhada pela Diretora Clínica, doutora Nídia Neves. Penso que não me enganei, pelo menos é esta a informação que me foi fornecida. Agradeço a presença e a disponibilidade para estarem connosco na Comissão e para os contributos que resolverem trazer para a melhor análise desta iniciativa. Os procedimentos de audição, temos uma hora para esta audição, uma hora dedicada a esta audição. Irei dar a palavra para uma primeira intervenção sobre aquilo que entenderem expor sobre a iniciativa. Depois abro um período de inscrições por parte das senhoras e senhores deputados para alguns pedidos de esclarecimento adicionais. Posto isto, e querendo, faça um favor, tenha a palavra.
Bom dia a todos. Agradecemos aqui a oportunidade de nos pronunciarmos aqui sobre esta proposta. Eu vou passar aqui a palavra à minha colega, que é nossa membro do Conselho de Administração, também nossa diretora clínica, portanto está mais preparada para... E vai dar algum apoio aqui relativamente à nossa opinião sobre esta proposta de resolução. Portanto, Nídia.
Bom dia mais uma vez. Após ler aqui o projeto de resolução, tenho aqui assim algumas ideias e também aos poderes dos meus colegas para poder trazer aqui um conteúdo mais, pronto, que pudesse aqui dar assim mais apoio e no sentido geral, de forma geral, nós concordamos. Vou falar aqui nós, Conselho de Administração e até os meus colegas, portanto estou a falar em nome de várias pessoas. Portanto, concordamos que se deve trabalhar no sentido de melhorar o acesso dos utentes do Serviço Regional de Saúde aos Cuidados de Fisioterapia. A forma como isso será feita é que, depois tenho aqui algumas considerações, porque se calhar em vez do acesso através de prescrição de médico de família para a fisioterapia, fazemos mais sentido convenções, agora falando aqui das convenções, eventualmente uma convenção com o colega da Medicina Física e Reabilitação, porque é quem está mais preparado, na nossa opinião, para avaliar as patologias e eventualmente propor um plano de tratamento, e então seria o colega a prescrever a fisioterapia. Essa tem sido a nossa prática aqui na Unidade de Saúde de Faial já há alguns anos. Não é uma obrigatoriedade, os médicos de família podem prescrever, obviamente, fisioterapia se assim entenderem e se acharem que têm condições para isso e estão preparados, mas aquilo que tem acontecido é que encaminham para a fisiatria do Hospital da Horta e depois avalia os utentes e aí prescreve a fisioterapia. Pronto, este é assim o primeiro ponto, e não é da unidade no nosso caso, não haveria nenhum problema, não é, doutora Maria José, se eventualmente fazer convenções com fisiatras. Aqui o que se coloca é a escassez de recursos humanos nesta área, que iria dificultar, pronto, mas isso já nos ultrapassa aqui, mas estaríamos disponíveis para isso, não é? Com tempo e preparando as coisas, eventualmente que isto depois iria implicar alterações no nosso orçamento, portanto, se isto com tempo poderia ser planeado.
Mas, portanto, o que achamos mais importante seria mesmo convenção com a especialidade de fisiatria, porque constará um fisiatra que é que está mais habilitado para prescrever sessões de fisioterapia e o plano e todo o tratamento que o utente necessita.
Sim. Bom, depois, em relação aos reembolsos, também não que era aqui a segunda proposta, ou a celebração de convenções ou a implementação do regime de reembolsos, da nossa parte também concordamos, que se não fosse possível de uma forma, poderia ser da outra. Aquilo que eu tinha aqui a referir era, no ponto... 3, que refere a assegurar a inclusão de tratamentos de fisioterapia ao domicílio para doentes com mobilidade reduzida, devidamente comprovada pelo médico de família. Aqui, discordo, no sentido em que, se estamos a falar de ser o fisiatra, o colega da Medicina Física e Reabilitação, a avaliar e fazer o plano de tratamento, se calhar, nesse momento, seria a altura ideal para ser ele próprio a definir se a pessoa, se o utente, deve fazer fisioterapia no domicílio ou não. Ou seja, porque isso, se for para ser o médico de família, implicaria outra avaliação por outro colega. Portanto, e aqui achamos que não fazia sentido. Mas, essencialmente, se as considerações que temos são estas.
Muito obrigado. Estão abertas as inscrições para as senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Hélia Cardoso tem a palavra, dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e um bom dia especial para a Uzi Faial, para a sua Presidente e a sua Diretora Clínica. Eu agradeço desde já as sugestões. Em primeiro lugar, pedir o ponto de situação atual no FAIAL e especificamente com o ZIFAIAL. No início da legislatura nós fizemos um requerimento, nós chega a perguntar o ponto de situação de todos os Açores e foi-nos dito que o Hospital da Horta tem convenções, mas que o ZIFAIAL não tem. Se essa situação se mantém, os vossos utentes, quando o médico de família verifica que a possibilidade de fisioterapia deveria melhorar a condição de saúde, como é que fazem? Referenciam para o Hospital da Horta, apenas fazem reembolso, o utente procura um gabinete de fisioterapia e faz reembolso, gostaria de saber qual é a solução que é dada ao utente. Em relação à questão do número 3, eu 100% de acordo, claro que o ideal seria um fisiatra, é que fazer a prescrição, é que definir o plano, 100% de acordo. Só que nós temos que encontrar aqui uma solução para as novilhas. Eu estou a pensar, por exemplo, Graciosa, ou vai lá o médico fisiatra deslocado para fazer essa avaliação, mas as deslocações, pronto, o máximo que a gente pode conseguir são 3 por ano e já é muito bom, e todos sabemos que fisiatria é uma especialidade muito carenciada, muito procurada. Ao pormos aqui a prescrição no fisiatra, não estaríamos a criar uma barreira de acesso à fisiatria, principalmente em ilhas sem hospital, e mesmo nas ilhas com hospital. Eu conheço aqui a realidade da Terceira e é muito difícil ter acesso à lista de espera para a fisiatria. Pronto, essa era a minha segunda questão. Em relação a cuidados de fisioterapia no próprio hospital, a minha pergunta é se sabem se no Hospital da Horta há essa atenção, quer dizer, o doente é internado por uma outra razão, o AVC, etc. E precisa fisioterapia para se manter com mínima mobilidade. Se há essa atenção de chamar a fisiatria para prestar esse cuidado de saúde, ou se é só tratado o doente na unidade pela qual ele entrou no hospital. E para já são as minhas perguntas. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, para responderem, faça favor, tenha a palavra.
Pronto, muito obrigada pelas questões. Em relação à primeira, o que a maioria dos colegas faz quando identifica uma necessidade de eventual fisioterapia ou de avaliação é encaminhar para o Hospital da Horta. Pontualmente, uma percentagem muito menor, que não consigo precisar, prescrevem, mas não prescrevem sessões, muitas vezes são até utentes que têm outros sistemas de saúde e depois é prescrita a necessidade, passada uma declaração, isto do que pude auscultar dos colegas, passada uma declaração em como necessitam de fisioterapia e depois são reembolsados. Alguns do Serviço Regional de Saúde vêm solicitar aqui reembolso, mas a grande maioria dos nossos utentes são referenciados para o Hospital da Horta para a consulta de fisiatria. Em relação a domicílios, não é fisioterapia no domicílio, eu percebo, o que poderia então fazer sentido era aqui, em vez de ser comprovado pelo médico de família ou fisiatra, conforme a situação, isso aí já resolveria pronto, tendo em conta que são 9 ilhas com realidades diferentes, seria uma forma mais abrangente de resolver a questão, não imporia ao médico de família a obrigatoriedade, é que tem que avaliar se o utente necessita de fisioterapia ao domicílio ou não, mas colocava o ónus tanto no médico de família como no fisiatra quando fosse possível. Em relação ao Hospital da Horta, neste momento eu desconheço como é que o Hospital da Horta faz, eu calculo que eles têm, quando lá estagiei, tinha fisioterapia, os fisioterapeutas eram chamados ao internamento, mas não consigo responder neste momento como é que é a situação no Hospital da Horta.
Muito obrigado. Senhora deputada, para usar o direito de réplica, se assim o entender, dispõe de 2 minutos. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou utilizar. Quanto à fisioterapia no domicílio, doutora Nídia, no Faial, atualmente, nas situações em que tem utentes particularmente acamados ou com mobilidades muito reduzidas, qual é a solução que é encontrada em termos de fisioterapia? Tem cuidados de fisioterapia? Não tem? Se podia informar sobre essa situação. Em relação. Em termos orçamentais, se fosse decidido que passaria a haver convenção para toda a prescrição, quer hospital, quer principalmente unidade, os IS, em termos orçamentais, qual seria, ou seja, o vosso orçamento estaria preparado para isso? É a minha segunda questão. E em relação à falta de médicos de fisiatra, vem como alternativa já recorrer ao fisiatra como auditor, ou seja, ele pegar nas prescrições e avaliar se fizeram sentido, se não, e fazer uma ação pedagógica com os médicos de família, dizer, olha, para esta situação, isto não se adequa-se mais a esta situação, e aí já é por triagem, já seria um volume de trabalho mais baixo e não impedia que os utentes tivessem em tempo útil os cuidados de saúde. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Faça um favor, tenha a palavra.
Pronto, eu vou aqui uma falha aqui no som, mas no início, mas eu penso que a primeira questão era dos utentes acamados da ilha, como é que era dada a resposta, não era? Penso que era isso. É assim, pelos cuidados de saúde primários da unidade de saúde, nós não prescrevemos a fisioterapia para o domicílio. Portanto, eu não sei como é que depois isto é feito, se através da privada, se os utentes recorrem diretamente à privada ou através de consultas hospitalares. Quando nós identificamos nossa consulta, referenciamos em domicílios que fazemos, referenciamos à fisiatria. E, portanto, eles provavelmente serão avaliados lá e devem fazer depois fisioterapia, mas deslocando-se, calculo eu, ao hospital. Depois, em relação ao fisiatra como auditor, sim, não seria uma possibilidade a pensar, não sei se facilitaria aqui um pouco as limitações que os médicos de família sentem na prescrição, não é? E em certas situações mais complexas, seria uma possibilidade em casos pontuais.
Relativamente à questão orçamental, o que eu tenho a dizer é que neste momento, em termos de orçamento da Unidade de Saúde da Ilha do Faial, não temos possibilidade de enquadrar esta especialidade, até porque neste momento até estamos aqui com outras, a estudar outras possibilidades de outras convenções noutras especialidades com maior carência aqui na ilha, nomeadamente oftalmologia, temos aqui algumas questões e osteodensiometrias. Portanto, ainda estamos a avaliar estas duas que são muito mais, neste momento, muito mais necessárias e também não temos cabimento orçamental para esses. Portanto, efetivamente, claro, para fisioterapia e fisiatria também não temos. Portanto, tinha que ser algo a ser visto de outra maneira, não é?
Muito obrigado. Continuam abertas inscrições nesta primeira ronda para os restantes grupos ou representações parlamentares. Senhora deputada Ana Jorge, é uma intenção de se inscrever, certamente. Estou sem som.
Senhor Presidente, peço desculpa pela dificuldade de entrada no, na reunião, no seu início. Muito obrigada pela participação do Conselho de Administração da Unidade de Saúde do FEAL para nos transmitir a sua experiência. Cumprimento os colegas deputados e o Sr. Presidente. E muito rapidamente, para compreendermos, e porque também entrei um pouco mais tarde na reunião, peço desculpa se alguma questão que vou colocar possa ser, por isso, redundante. Percebemos e sabemos que existem realidades distintas entre as ilhas. Segundo aquilo e também foi por isso que creio que foi solicitada a vossa presença para relatarem a vossa experiência. Segundo a vossa experiência, os principais constrangimentos sentidos pelos utentes decorrem, eventualmente, da insuficiência da oferta disponível, da dificuldade de acesso, a profissionais ou do modelo atualmente utilizado para assegurar estes cuidados. Esta seria a minha primeira, questão. Gostaria ainda também de recolher a vossa opinião, relativamente a outra dimensão. Se, no vosso entendimento, a melhoria do acesso à fisioterapia, deverá passar prioritariamente pelo reforço e alargamento das respostas, já integradas no Serviço Regional de Saúde, ou por uma alteração, que neste caso seria uma alteração bastante estrutural, para um modelo que assente exclusivamente em reembolso. São estas as minhas duas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, senhora deputada, para responder. Tenho a palavra. Faça o favor.
Bem, a maior dificuldade dos utentes, penso que neste momento é o acesso à consulta de fisiatria. Pronto, é aqui que há, julgo, a maior demora na resposta aqui a estes utentes, porque tenho a ideia que depois de chegarem ao Hospital da Horta, o Hospital da Horta terá convenção e, portanto, aí o acesso depois de uma prescrição à fisioterapia não será assim tão demorado. Demora mais o acesso à consulta de fisiatria após a nossa referenciação. Daí, pronto, o ideal seria mais profissionais ou outras formas, como, pronto, passaria, por isso é que referi no início aqui a escassez de recursos, mas depois dificultava um pouco aqui o estabelecimento de convenções com estes colegas. Mas poderia ser à distância, porque não, com consultoria, como foi aqui referido para o Sr. Deputado Hélio Cardoso. Portanto, porque não, seria uma coisa que poderíamos depois pensar. Em relação
Falta
sim.
do modelo. Nós aqui temos que ter sempre em questão a existência de resposta na ilha para podermos ter um modelo só de apenas de reembolsos das pessoas, portanto, procurarem no privado e depois receberem o reembolso. Portanto, teria de haver também alguma resposta aqui na ilha que, portanto, não sei se temos aqui duas clínicas, não sei se elas conseguiriam dar resposta. Penso que reforçar o sistema nacional, a resposta do nosso sistema regional também seria importante, não, acho que por aí seria o melhor, porque não sei se em termos de depois da resposta privada se existe capacidade para isso. Também poderia, pronto, a resposta, a necessidade, depois queria resposta. Há algo a ver, não sei.
Sim, agora depois de pensar, eu precisei de pensar, peço desculpa aqui, não consegui responder logo de início. Mas assim, pensando um bocadinho, se calhar, tendo em conta a dificuldade de acesso à consulta de fisiatria e atrair médicos para os Açores é difícil e todos sabemos, o fato de se fazer perceber aqui uma alteração e prioritariamente ser através de um regime de reembolsos. Por um lado, os utentes teriam mais acesso à fisioterapia, é certo. Não teriam avaliação médica. Pronto, portanto, não estou a dizer nem invalidar o trabalho dos fisioterapeutas, porque acho que têm muitas capacidades e provavelmente até conseguem. Pronto, teria esta questão. Sim, facilitaria o acesso, eles fariam tratamentos. O reembolso, se calhar, exatamente, rever aqui, não sei, as tabelas, porque o reembolso neste momento, para quem tem dificuldades económicas, cálculo que não sei, talvez não seja, pronto, talvez não consiga a melhor resposta, sim, possa não ser a melhor resposta, mas aqui com uma alteração estrutural poderia ser melhorado. De qualquer forma, isto iria implicar depois que não teriam avaliação médica. Pronto, é uma vantagem, há vantagens e desvantagens.
O contexto insular é sempre algo muito difícil.
Mas é melhor do que não ter
Sim,
acesso.
sim.
Seria sempre melhor do que não ter.
Muito obrigado. Senhora deputada Ana Jorge, pergunto se vai usar o seu direito de réplica. Se assim for, disponho de 2 minutos. Faça favor.
Muito rapidamente, muito obrigada, Sr. Presidente. Se é que consigo compreender aquilo que é a resposta às minhas duas questões, realmente não há uma solução miraculosa para estas situações, até porque fisioterapia e reabilitação não são exatamente a mesma coisa, a parte e o todo, o todo e a parte, não é? Porque hoje já
Exatamente.
avançámos muito mais em termos de reabilitação, ao nível de outras respostas também necessárias nessa área, nomeadamente para outras terapias que também são importantes. E também há todo um mecanismo a ser seguido para a referenciação ao nível da medicina física e reabilitação, se é aquilo que percebi também da vossa resposta, e que se apenas se compreendesse os reembolsos, poderia estar fora desse mecanismo. Mas consigo compreender que efetivamente também aquilo que equacionam é que poderia haver aqui um entrave pela dificuldade de acesso, não é? Estaríamos a criar mais uma dificuldade de acesso se o reembolso fosse uma ou passasse a ser a solução única para estes utentes no acesso aos cuidados de fisioterapia. É apenas para me clarificar. É assim, compreendi bem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Faça o favor, doutora Nídia e doutora Maria José, para responder, tem a palavra. Faça o favor.
Sim, é isso.
Essa é a ideia,
é essa.
Muito obrigada.
Muito bem, continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda. Penso que o senhor deputado José Miguel Tosto, também com a intenção de se inscrever, dispõe, faça favor, se for essa a intenção, dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer à unidade de saúde Ilha do Faial a disponibilidade, no fundo, para estar aqui presente e prestar alguns esclarecimentos relativamente a esta temática. O regime do reembolso e o regime da convenção são regimes que, na sua essência, não são opostos. Aliás, a proximidade até dos números das portarias demonstra que, quando foram criados, a intenção do legislador é que estes dois regimes fossem complementares, ou seja, onde houvesse a possibilidade de serem celebradas convenções que, no fundo, são melhores para os utentes e garantem uma melhor resposta, aí as unidades de saúde podem avançar para este regime e o do reembolso também se mantém. E a minha questão é saber se um utente que não aceda através do regime convencionado, que se dirige diretamente a um privado, depois tem sempre a possibilidade de, também na unidade de saúde de Faial, de lançar mão de um pedido de reembolso do gasto que teve com a fisioterapia. Ou seja, também na unidade de saúde Ilha do Faial, não é só o regime convencionado que funciona, mas a maior parte dos utentes devem, no fundo, ser reencaminhados ao abrigo deste regime, mas também o regime do reembolso também funciona. A minha outra questão é no sentido de saber que avaliação é que fazem do funcionamento das convenções da Unidade de Saúde do Faial. Se entendem que este tem sido um modelo positivo, que tem resultado de forma benéfica, quer para os utentes, também para a própria gestão orçamental da Unidade de Saúde, se este é um modelo que, no fundo, também leva a que haja uma maior sustentabilidade, de que, se fosse, por exemplo, integrado todo o serviço de fisioterapia, saber se, ao nível da convenção, existem limites de números de atos que podem ser praticados pelos convencionados em matéria de fisioterapia, uma vez que nesta resolução, no regime de reembolso, é proposto que se elimine uma limitação que existe em matéria de número de dados, saber se quando se vai pelo regime convencionado, se este número de dados está ou não limitado e se no fundo é fiscalizado, digamos assim, pela própria Unidade de Saúde de Ilha do Faial, no fundo perceber se a Unidade de Saúde de Ilha do Faial, com o sistema que tem, se fosse forçado ou obrigado pela tutela a passar para um regime de reembolso, se isto significaria uma perda de qualidade do serviço que é prestado em matéria de fisioterapia aos utentes, se isto vai representar também um aumento dos custos que os utentes vão ter com a fisioterapia e se isto, com a própria Unidade de Saúde de Ilha do Faial, se isto traz aqui algum ganho em matéria de gestão. Porque eu percebo que outras ilhas que não têm um regime convencionado sintam aqui uma injustiça relativa. O que não se pode é querer puxar para baixo algumas ilhas que já fizeram um caminho de melhorar a resposta em matéria de fisioterapia, designadamente a Ilha do Faial e de São Miguel, pelo que consta da resolução. Vamos a ver de que forma é que estão organizadas as outras ilhas. E, portanto, a minha questão é esta: era perceber se para a Unidade de Saúde de Ilha do Faial, se obrigados pela tutela a mudar o tipo de resposta que tem em matéria de fisioterapia, se isso de alguma forma beneficiaria algum dos players existentes no mercado neste momento e algum daqueles que são, e no fundo, aquele para quem o Serviço Regional de Saúde se deve organizar, que é o utente, se isso significaria uma melhoria ou não de resposta ao utente. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado, para responder. Faça o favor, tenha a palavra.
Bem, vou tentar responder àquilo que consegui. Portanto, se, o regime de reembolsos, neste momento, sim, funciona na Unidade de Saúde do Faial. Temos vários utentes que recorrem e fazem fisioterapia por sua conta e depois vêm aqui e têm o seu reembolso, sim. E temos até não, eu perguntei, estive a falar com o serviço de reembolsos, não deram números, mas sim, não são assim tão poucos quanto isso. Portanto, os utentes sabem que têm esta possibilidade e utilizam. As nossas, temos convenções, sim, temos algumas convenções, funcionam, permitem uma melhor resposta aos utentes. Temos convenções na nossa ilha, temos convenções também noutras ilhas. Claro, para os utentes, sim, facilita, permite-lhes acesso a serviços e consultas e exames que aqui não conseguiriam, e portanto, e para os utentes, sim, é benéfico, tal como seria uma convenção de fisioterapia ou uma alteração no regime de reembolsos. Para as unidades de saúde, em termos orçamentais, implicaria outras despesas que teriam, obviamente, de ser previstas no orçamento, atempadamente, e se fosse autorizado e dado, portanto, e se tivéssemos orçamento para isso, pronto, teríamos capacidade de oferecer o serviço e para os utentes eles ficariam claramente beneficiados. Não sei se respondo.
Só acrescentar que, relativamente apenas a um sistema a funcionar só com reembolsos, para alguns utentes, isso poderia, sendo apenas só com o sistema de reembolsos, teria alguns condicionamentos, porque efetivamente isto implica, da parte das pessoas, adiantarem algum dinheiro para depois serem reembolsadas, e conhecendo alguma realidade social de algumas pessoas, portanto, isto teria algumas dificuldades para algumas pessoas se fosse só pelo acesso pelos reembolsos. Não sei se
Sim, já tem as ruas, sim,
para
como
ter
realizado.
tantas luzes, porque efetivamente há pessoas que, pelo Sistema Nacional de Saúde, pelo Sistema Regional de Saúde, seria muito mais. Só assim é que elas podem ter acesso a estes cuidados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pretendendo usar o seu direito de réplica, disponho de 2 minutos.
Das respostas prescritas no
Não.
direito à réplica.
Não ouvimos aqui, peço desculpa.
Perante a clareza das respostas dadas, prescindo do meu direito à réplica, Sr.
Muito obrigado. Continuam abertas inscrições nesta primeira ronda para os grupos ou representações parlamentares que ainda não tenham usado da palavra. Penso não existir nesta primeira ronda mais intenções. Pergunto-se à necessidade de abrir uma segunda ronda, inscrições para uma segunda ronda. A senhora deputada Hélia Cardoso está inscrita nesta segunda ronda. Dispõe agora de 3 minutos. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Doutora Maria José Rodrigues, como Presidente da UZIFAIAL, pergunto, neste momento no seu quadro não tem fisioterapeutas a trabalhar. Se não tem, pondera abrir esse serviço na UZIFAIAL? Obrigada.
Muito obrigado. Faça favor, tem a palavra.
Bom, efetivamente não temos no nosso quadro de pessoal não temos, portanto, essa especialidade na área de fisioterapia, não é? Eu penso que não ponderamos nisso, não achamos que seja neste momento prioritário a contratação ou a integração no quadro desta especialidade, porque isso depois também implicaria aqui uma série de coisas, para além em termos do técnico em si, uma série de condições físicas que nós neste momento não conseguimos ter. Efetivamente o nosso espaço é novo, mas já se encontra a ficar condicionado com os técnicos que já cá trabalham, portanto não é algo que esteja pensado para breve. Efetivamente, nem sequer foi pensado ainda.
Sim, porque nós, a nossa unidade de saúde, portanto, nós temos uma ilha com um hospital muito próximo, nós não temos internamento, portanto, daí nunca se verificou a necessidade de termos fisioterapeutas no nosso quadro.
Obrigado, Sra. Deputada Hélia Cardoso, para, querendo, 2 minutos.
Doutora Nídia, se um utente vosso vai à consulta ou à urgência com inflamação no músculo, esse utente é encaminhado para a fisioterapia do hospital ou, para ser mais rápido e para aliviar o desconforto, a opção é prescrever medicamentos anti-inflamatórios? Eu estou-lhe a perguntar isso precisamente pela resposta, porque a ideia que eu tenho como leiga é que é melhor tratar as inflamações com fisioterapia do que com medicamentos, porque vão afetar outros órgãos. Mas se calhar isso é mesmo uma má informação da minha parte e para essas situações o que se deve mesmo é dar um anti-inflamatório para diminuir o desconforto do utente. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, faça um favor.
Pois, eu desconheço como é que os colegas do serviço de urgência trabalham, até porque são diferentes, portanto temos uma empresa, cada um com certeza terá a sua forma de trabalhar, desconheço se eles encaminham situações dessas para a fisiatria, porque sendo uma situação de urgência até chegar a uma consulta de fisiatria já tinham com a sua contratura ou o que fosse, já pronto, não sei, aí, provavelmente numa situação de urgência vão tratar a dor ou uma relaxante muscular ou algo do género. Portanto, eu não sei, mas não posso responder pelo que é que, aliás, não consigo responder pelos colegas de urgência, nem aqui pelos colegas do Centro de Saúde, o que é que fariam cada um deles numa situação dessas, mas provavelmente tratariam na altura o agudo, porque isso é o que seria possível fazer em tempo útil, e depois se não melhorasse, conforme a situação, teriam de ser reavaliados, e aí, se fosse necessário, uma consulta de teria um encaminhamento para a fisioterapia, mas... Sinceramente, numa contratura, não sei se terá motivo para referenciar a uma consulta de fisiatria, logo assim à partida. Só se depois se verificasse na ausência de melhoria.
Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Jorge, penso que se inscreve nessa segunda ronda.
Sim.
Confirma?
Confirmo, sim, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Faça favor, disponha 3 minutos.
E como disse, e muito bem, o senhor deputado José Miguel Tosta, há portanto aqui duas portas de entrada que estão previstas, o regime convencionado, os reembolsos, e portanto aquilo que aqui estamos a discutir nesta e perante esta resolução apresentada, poderíamos cair apenas numa porta de entrada, eliminando-se o regime convencionado, dada aquilo que é a articulação entre os pontos resolutivos da resolução, se bem a entendo. Creio que foi o entendimento que também fizemos, porque foi daí decorrente a pergunta do senhor deputado José Miguel Costa. E nesse sentido, estaríamos também aqui a fazer uma restrição aos cuidados, não é? Estaríamos aqui a colocar, a afunilar os cuidados. Compreendo a pergunta que a senhora deputada Hélia faz quando diz a unidade de saúde tenderia ou pensaria em ter um serviço organizado de prestação de fisioterapia na sua unidade de saúde. E efetivamente, a minha questão seria esta. Para também podermos pensar em conjunto aquilo que está neste projeto de resolução, que é o seguinte: havendo unidades de saúde, eu neste caso vou dar o exemplo da unidade de saúde Ilha do Pico, que tem um espaço de fisioterapia, aliás, tinha nos seus três centros de saúde, desde 2017 deixou de ter num dos seus centros de saúde, como todos saberão, tem apenas em dois dos seus centros de saúde, Madalena e São Roque. Ora, nós estamos a falar de espaços, estamos a falar de equipamentos, de materiais, de recursos humanos, que efetivamente, se nós caíssemos apenas num regime de reembolsos, penso que estou a raciocinar e estou a partilhar convosco e com a proponente da iniciativa também, nos colocaria nesta questão: o que fazer com todos estes equipamentos, estes recursos humanos, portanto, com todo este know-how que existe já nestas unidades de saúde, se apenas partíssemos para essa possibilidade dos reembolsos. E esta é uma partilha mais do que uma questão, Sr. Presidente, se me permite, mas creio que permite-nos compreender também e discutir aqui um pouco o projeto de resolução. Por outro lado, se me for permitido, eu darei aquilo que é, basicamente, o retrato um pouco daquilo que se passa no Hospital da Horta em relação àquilo que é a consulta de fisiatria e o encaminhamento para o regime convencionado. E devo dizer que existe, ao abrigo da deslocação de especialistas, a consulta de fisiatria, por exemplo, na Unidade de Saúde Ilha do Pico, e que há, a partir daí, o encaminhamento dos utentes para o regime convencionado e que devo também dizer que, na generalidade, é uma resposta relativamente rápida, dado também existirem oferta no mercado. Há pouco a doutora Maria José disse isso mesmo, a senhora Presidente. Portanto, a procura gera resposta. E o mercado também tem essa resposta para aceder à convenção e dar essa resposta aos utentes. E isso é uma prática que acontece frequentemente no Hospital da Horta, em situação de urgência também, em que. E aí eu vou dizer duas coisas que, se me permite, doutora Nídia, não querendo ultrapassar de forma nenhuma, mas a experiência permite também dizer, a experiência daquilo que vi acontecer e que observei acontecer, muitas das vezes a prescrição medicamentosa não deixa de ser conciliada com a prática da fisioterapia. Em momentos distintos isso acontece, podendo ser cumulativa, e posteriormente apenas a fisioterapia. A minha grande questão é esta: o que é que aconteceriam a estes recursos? Porque são vastos em algumas unidades de saúde, no caso da Unidade de Saúde de Ilha do Pico, é vasto, temos vários profissionais nessa área. O que é que aconteceria se apenas partíssemos para um regime de reembolsos? Peço desculpa se me alarguei, mas creio que é importante para avaliarmos e também pensarmos a proposta que está aqui em cima da mesa. Muito obrigada.
Deputada, muito obrigado. O Presidente deu essa latitude para, tendo em conta que também nas primeiras intervenções não usou o tempo todo, mas já ia chamar a atenção. Para responder, tem a palavra. Faça, por favor.
Vou de encontro também ao que a senhora deputada Ana Jorge referiu. Efetivamente, aqui a questão, como não temos esta resposta aqui na Unidade de Saúde, portanto, ao alterar este modelo, portanto, não íamos ter essa questão, mas efetivamente nas outras unidades de saúde que já dão essa resposta, efetivamente criaríamos aqui um problema. Se por aqui teremos o problema em criar a resposta nos sítios ao retirá-lo, efetivamente, ficaríamos, portanto, concordo também com o que disse. Relativamente à questão da necessidade de criar resposta, efetivamente, também vou de encontro ao que foi dito. Acrescento que eu sei, por conhecimento pessoal, que neste momento temos imensos jovens a tirar formação na área de fisioterapia, portanto, em termos do mercado, poderia ser bastante importante também para eles, portanto, existir essa possibilidade de exercerem aqui na região. Portanto, temos muitos jovens aqui na Ilha do Faial que sei que têm uma formação superior na área da fisioterapia. E pronto, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Jorge, para, no seu direito de réplica, usar agora sim 2 minutos apenas.
Perfeitamente esclarecida, isto era mais do que uma questão, era uma partilha de análise da proposta que também, evidentemente, estou a partilhar em comissão, como tal, com a proponente, a senhora deputada doutora Hélia, e é uma preocupação que me salta em relação ao projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado e muito bem. Continuam abertas as inscrições nesta segunda ronda. Pergunto se há manifestações de interesse para tal. Penso não existir por parte de nenhum grupo ou representação parlamentar. Pergunto se há necessidade de abrir uma terceira ronda, sendo a senhora deputada Hélia Cardoso inscreve-se. Informo que nesta terceira ronda as perguntas são agrupadas tão bem como as respostas. Assim sendo, durante a intervenção de 2 minutos da senhora deputada Hélia Cardoso, se alguém manifestar a intenção de se inscrever, é aceite. Eu, no final, perguntarei mais uma vez e depois encerrarei as questões. Faça favor, senhora deputada Hélia Cardoso.
Senhor Presidente, eu vou usar esta terceira ronda não para colocar uma questão, mas sim mais para clarificar o âmbito da resolução, uma vez percebo, não fui muito clara e as senhoras de Luzia e Faial ficaram com uma determinada ideia. Aqui, esta questão de generalizar o mesmo tipo de resposta para todos os utentes do Serviço Regional de Saúde, reembolso ou convenção, se a região chegar à conclusão de que não tem capacidade financeira para estender as convenções às 9 ilhas e optar por reembolso, isso vai ser uma decisão do governo. A questão dos reembolsos não tira capacidade de resposta às UZIs ou aos hospitais, ou seja, se estas unidades de saúde têm gabinetes de fisioterapia, se têm fisioterapeutas, claro que não vão desativá-los. Vamos pensar no caso da medicina dentária. As UZIs têm os seus gabinetes de medicina dentária, no entanto, têm reembolsos de medicina dentária. Porque é que os reembolsos são importantes? Porque nós sabemos que há limitações de capacidade de resposta. Quando é que as pessoas recorrem a um exame na privada, a uma consulta de cardiologia ou de outra coisa qualquer? Porque o acesso é difícil e então vão ao privado e o Serviço Regional de Saúde oferece uma comparticipação desse custo. Por isso, estar a afirmar que isso para os reembolsos vai conduzir automaticamente a fechar os gabinetes de fisioterapia nas UZIs, é uma falácia, não é nada disso que se pretende. Quando eu coloquei aqui a questão de se ter fisioterapeutas na UZI, é porque em princípio pode ser mais vantajoso em termos orçamentais ter os seus próprios fisioterapeutas do que estar a pagar uma convenção, mas isso é só uma questão de fazer contas. Foi referido o exemplo da UZI Pico, que referencia para o Hospital da Horta, que por sua vez encaminha, se não tem capacidade de resposta, para uma convenção. Só que nos outros dois hospitais não são assim. Ou têm capacidade de resposta os seus próprios serviços, ou têm de ficar à espera. Uma vez mais, aquilo que se pretende é uniformizar as condições de acesso, sejam melhores ou menos boas, mas é uniformizar para que todos os cidadãos açorianos tem o mesmo nível de acesso. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não houve manifestações enquanto decorria. Pergunto pela última vez se há inscrições, não havendo. Para a resposta à questão, ao esclarecimento à questão, uma vez que não foi uma uma questão colocada diretamente, foi apenas uma explanação, e para uma intervenção final tem a palavra. Faça um favor.
Ok, pronto, uma vez que não foi colocada nenhuma questão, não temos mais nada a acrescentar. Acho que já fomos claras e portanto não temos mais nada a acrescentar.
Muito bem, resta-nos então agradecer a disponibilidade, a presença e informar que também, enquanto durar a análise desta iniciativa na Comissão, as portas estão abertas para qualquer envio de alguma informação adicional, que depois, no decorrer agora da análise, como sabemos, depois de passarmos por aqui, há sempre a curiosidade de acompanhar. E, portanto, se houver algo que entendam que ser pertinente para ajudar as senhoras e senhores deputados na análise e depois na votação desta iniciativa no plenário, estão à vontade para fazer chegar qualquer informação que ajude a uma melhor compreensão e análise desta iniciativa. Muito obrigado pela disponibilidade e pela presença e até uma próxima. Muito obrigado.
Obrigada. Também estamos disponíveis para algum esclarecimento.